Alguma dúvida? O Jacob mandou os filhos comprarem comida. Então, quando Jacob mandou os seus filhos comprarem comida, ele tinha medo. Ele tinha medo dessa esposa, que a esposa já não está mais viva. E o filho mais velho já não está mais por aí. Sobrou um filho. Falou, tem que fazer viagem perigosa, ir para o Egito comprar comida. Beniamim não vai. Eu não quero. Não quero expor ele a riscos. Quando o Yosef acusa os irmãos e começa a exigir que eles tragam o Beniamim, então, de fato, olhando para a história assim por cima, fica estranho. O que você quer do Beniamim? Ele diz para eles que ele quer que eles comprovem que é verdade a história que eles contaram. Eu estou dizendo que vocês são espiões. Vocês dizem que não. Vocês não são espiões. Vocês são uma família. Vocês têm um pai. Vocês têm ainda mais um irmão. Sabe uma coisa? Mostra que vocês têm esse irmão. Tragam ele aqui para ver que é verdade esse papo. E vocês não estão inventando uma história agora para me enganar. E que na verdade vocês são espiões. Isso é o que ele fala para eles. O que de fato Yosef tinha dentro da sua cabeça era um plano muito maior. Que é justamente essa brincadeirinha que ele vai fazer com seus irmãos, entre aspas, era um plano. Será que meus irmãos se arrependeram do que eles fizeram comigo ou não? Eu não estou mais em casa. Eu era o queridinho do papai. Por N motivos. O Jacob? A gente vai ter que ver depois todos esses detalhes. Vinte e dois anos ficou sem o filho. O Jacob tenta procurar também, mas vai achar o José. Não tinha Facebook para achar tão rápido. Agora deixa eu só terminar para Raquel para não ficar no meio. O que acontece é assim, quando o Yosef está pedindo para trazer o Beniamim, ele tem um plano por trás. O plano dele é assim, eu era o filho queridinho em casa, por N motivos. Aí causou com que os irmãos ficassem com inveja de mim, tem que entender o que é essa inveja. Mas de qualquer forma, causou problemas comigo. Olha só o que fizeram comigo. Tudo bem, agora eu vejo que tudo isso foi para o nosso bem, porque eu estou salvando a vida de todo mundo, maravilhoso. Eu quero saber se meus irmãos se arrependeram do que eles fizeram. Será que eles mudaram ou não mudaram? Eu não estou mais em casa, então o irmão queridinho de nós, provavelmente é o Beniamim, porque ele é o filho da Rahel, que era a esposa querida do Jacob. Ele é o coitadinho que sobrou desse pedaço da família. Provavelmente é o irmão queridinho. Eu quero ver o que eles vão fazer agora para trazer esse irmão queridinho para cá. E eu vou começar a fazer uma jogada com esse Beniamim para ver o que eles fazem pelo Beniamim. Quando eu, na época, fui vendido como escravo, me venderam. Eu quero ver agora se eu vou prender o Beniamim aqui no Egito sob acusação de roubar um cálice, etc, etc. Vamos ver o que os irmãos vão fazer. Eles vão falar... Fazer o quê? Foi preso, não tem o que fazer. Ou se eles vão falar, não. Agora nós não deixamos mais barato assim. É irmão querido, não é? Não faz diferença? Queridinho do papai, não é? Nós vamos enfrentar. E aí ele acaba descobrindo que é verdade. Eles fizeram tshuva. O Yehudá, que foi dos irmãos o que deu a ideia de vender o Yosef, é o cara que vem agora para frente do Yosef e fala, meu amigo, eu vou quebrar tua cara se você não devolver o Beniamim. Então ele vê, opa, eles mudaram. Eles não são mais os mesmos. E por isso naquele momento ele acaba se revelando para os irmãos. Então, quer dizer, tudo tem um plano e tudo tem um monte de coisa por trás que eles estavam matutando enquanto eles estavam fazendo. Não era tudo, não tinha nada à toa aqui nessa história. Fala, Betina, se tinha pergunta. Ivani, quem que tem? Fala. Sim. Sim. Quer dizer, inveja para nós é mais fácil de entender. Nós estamos entendendo que é inveja deles. E, obviamente, qual é a lição que a Torá está ensinando? Bom, uma lição óbvia, é quase óbvia, né? Quanto a inveja causa problemas. Tudo bem. Mas tem muito mais coisa para se ver nisso. Sim. Ruach HaKodesh significa lá foi uma profecia para o faraó. Está falando sobre profecia. Existem muitos níveis de profecia. O que significa profecia? Na verdade, são vários fatores. Principalmente, o que significa profecia? Profecia significa que a pessoa chega a um nível espiritual tão elevado que ele começa a enxergar coisas que nós não enxergamos porque nós somos muito materialistas. Então o sujeito chega num nível espiritual tal que começam a se abrir os limites materiais e a espiritualidade começa a chegar muito mais fácil ao ponto tal que ele começa a enxergar o mundo do ponto de vista elevado, onde não tem tempo, onde não tem espaço, e ele começa a enxergar muito mais. Agora, isso pode ser de várias formas. Existem vários níveis. Existem 10 níveis de nevoar, 10 níveis de profecia. Um desses níveis é um sonho. Não quer dizer que todo sonho é profético, mas muitos dos sonhos sim são profecias. E é uma forma de Hashem transmitir algo para uma pessoa enquanto ele está dormindo, não acordado. Profecia geralmente é acordado. Dormindo é outro nível, um nível baixo. Mas dormindo, a pessoa tem uma visão de algo que vai acontecer ainda no futuro. E dessa forma ele pode se preparar para isso, ele pode preparar outras pessoas para isso, ele pode ajudar, etc, etc. Fala. Essa é uma questão que a gente vai ter que abordar bem lá na frente. Quer dizer, enquanto Yosef estava escravo, e estava preso, ele não tinha como chegar a ninguém. A grande pergunta começa quando ele virou vice-rei, por que que ele não foi atrás do pai de fato? Essa é uma questão que é abordada em vários comentaristas, mas isso bem mais pra frente. Por que que de fato Yosef não foi atrás? Deus quer, a gente vai chegar nisso. Fala. Sim.
Você está falando, a gente não consegue. A gente pensa só na região física, por baixo, você fala assim, puxa, foi uma maldade. Né? Que não sei de onde ele está.
Certíssimo.
Mas aí, de repente, talvez tenha uma profecia, alguma coisa que ele não poderia usar com a família, poderia estar em outro lugar para fazer uma coisa maior.
Interessante. Isso que você está falando é um fato que acontece sempre. É um fato que acontece sempre. Todas as pessoas são, no final das contas, peõezinhos de Deus. Então você acaba fazendo algo porque tem um motivo num plano maior para acontecer. Então quando os irmãos venderam o Yosef, eles estavam, na verdade, fazendo algo que estava ligado a um plano maior. A intenção deles naquele momento não era essa. Isso que a gente falou no começo, que eles tinham ideologias diferentes. Eles tinham ideologias diferentes de como encarar leis, de como encarar a época, de como encarar o mundo, em que momento eles estão vivenciando agora, será que eles já estão prestes a uma nova era ou não estão? Tudo isso é uma discussão ideológica entre eles, e por isso eles viviam de uma forma diferente. Como? porque ele enxergava que esse filho estava enxergando as coisas do jeito dele. Quer dizer, ele sentia que ele é a continuidade ideológica do povo. Abraham, Isaac, Jacob e Yosef. Em primeiro lugar, eles não mentiram, porque eles em nenhum momento falaram para o pai o que aconteceu. Eles simplesmente trouxeram uma túnica cheia de sangue e falaram: pai, sabe de quem é isso daqui? Ai, meu filhinho! Pronto. Ele tirou as conclusões sozinho. Eles não mentiram para o pai em nenhum momento.
Mas quem foi sangue de animal?
Eles colocaram. Mas eles não mentiram falando. Agora, nós vamos, se Deus quiser, chegar nisso. Isso é mais um ponto bem lembrado, mais um ponto para você se entender também. Como é que é isso? Você vai lá, faz algo e chega em casa e não conta para o pai por quê? Exatamente como, como a Ivani falou antes de Ruach HaKodesh. Yitzhak teve uma profecia que o seu neto Yosef está vivo. E Yitzhak, a gente vai ver que o Yitzhak estava sofrendo e chorando em ver o seu filho sofrendo sem poder contar para ele. Como meu pai acabou de falar agora, Deus podia ter contado direto para o Yaakov. Yaakov ficou longe do seu pai 22 anos e o seu filho Yosef ficou longe dele 22 anos. Tem tudo a ver. Primeira destruição do primeiro templo, eles passarem por lá e rezarem.
Então, tem alguma coisa a ver a relação do exílio do Egito
Yosef com o Egito é direta relação. Não só Yosef direta relação com o Egito, como também nossos sábios dizem no Midrash, no Talmud, não lembro, acho que no Midrash, que assim como a inveja e o ódio, entre aspas, levaram o pessoal a parar no Egito, porque não foi exatamente isso, é só uma indicação disso, da mesma forma, o exílio, a destruição do segundo templo, se dá por conta de ódio. Agora, onde Rachel entra nessa história, eu não sei te dizer. Fala, Raquel. Não obrigatoriamente, porque esse tipo de informação não é. Não, ninguém está falando coisa difícil. Então, o fato é que as pessoas, infelizmente. Então, aí que tá. O problema é que, infelizmente, as pessoas dão importância maior para a cultura secular e não dão importância à cultura e à compreensão e à sabedoria da nossa história. Então, não tem gente que chega pra mim, já várias pessoas chegaram pra mim. Não. Provavelmente. Sim. Principalmente. Quer dizer, é a cabeça das pessoas. Para pensar que tem gente que chega para mim e fala: eu tirei meu filho da escola judaica porque ele não ia saber inglês. Eu preciso que ele saiba inglês. Então, quer dizer, tudo bem, não estou dizendo que não é importante saber inglês. É muito importante saber inglês. Mas, antes de mais nada, a pessoa tem que saber as nossas origens. É muito mais importante saber Torá do que inglês. Inglês você faz um curso de inglês. E não é que está tirando de uma escola que não se ensina inglês. É que quer colocar numa escola que dizem que tem um nível mais alto de inglês. Então, no final das contas, as pessoas acabam dando uma importância muito maior para tudo que é tipos de culturas do que para Torá. Então, o cara vai ler livros de história, mas ler Torá ele não lê. Ele vai ler um monte de livros de cultura inútil, mas ler cultura útil da Torá ele não lê. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, acaba formando uma cultura. Quer dizer, para e pensa. Para e pensa, para um brasileiro judeu, se ele tem agora a opção de ir numa aula de Torá fabulosa, ou ir assistir o jogo do Corinthians, o que ele vai escolher? Então, como? Vai para o Hebraico. Então, quer dizer, é um problema sério isso. É tudo uma questão do que nós damos importância. Então você está falando o que vai ser dos meus netos. Depende. Não depende tanto de você, depende das suas filhas. Mas depende o que você de fato prega e o que você quer passar e o que você dá mais importância. Se você sabe que se agora tem que ir na sinagoga ou tem que ir num jogo de futebol, o mais importante é ir na sinagoga rezar do que ir no jogo de futebol, a pessoa já vai pensar diferente. Já vai ter os parâmetros, os valores vão ser diferentes. Se agora ele vai sentar e ler um livro de Torá, ou ele vai assistir uma novela, se você dá a importância para as coisas certas, então devagarzinho a pessoa vai ter uma cultura muito maior do que é de fato importante para saber da vida do que o resto. Não quer dizer que ele não precisa conhecer o resto, ele pode conhecer o resto, mas ele precisa ter uma base no que é importante. Tem vários casos assim. Mas é... Então, aí, se o sujeito vai sentar e estudar alguma coisa de Torá, ele é retrógrado. Ele... Pô, você vai ficar agora lendo... Ah, meu... Vem assistir um filme aqui com a gente. Então... Você sabe que tem uma história conhecida que aconteceu aqui em Israel de um pai, um sujeito que ia numa aula todos os dias de Talmud. Toda noite ele saía de casa e ia para uma aula de Talmud. E só que ele chegava na aula depois de um dia inteiro de trabalho, estava destruído. E ele sentava lá e adormecia. Não conseguia estudar. Então um dia ele chegou pro... Um dia ele resolveu, sabe uma coisa? Tem essa mesma aula de manhã cedo. Antes da reza ainda. Então eu vou acordar cedinho, 5 horas da manhã. E eu vou estudar, e vou rezar, e depois vou pro trabalho. E assim, pelo menos eu vou conseguir estudar com a cabeça fresca. Quando ele chegou lá na aula, o rabino que estava dando aula viu que ele mudou do horário, né? Em vez de vir de noite, estava vindo de manhã. Falou para ele, o que aconteceu? Ele falou, de noite você vê, eu adormeço, não consigo estudar. Eu resolvi que eu vou vir de manhã. Aí o rabino falou para ele, eu acho que você tem que continuar vindo à noite. Ele falou, mas rabino, à noite eu durmo. Ele falou, não interessa. De manhã cedo, teus filhos estão dormindo e não te vêm saindo de casa. De noite eles vêm, toda noite você pega teu livro de Talmud, você sai de casa para estudar, por mais que você está cansado. Isso vai fazer uma marca neles, que eles vão, vão saber a importância que tem de estudar. Tá? Mesmo que você está morto de cansaço, você tem que estudar. Então, quando você captar, captou, depois você tenta repor em outro horário, o que for. Mas você precisa vir no horário que eles veem você saindo para estudar. Então, isso é importante. Quer dizer, se um filho chega em casa, e dali a pouco chega o pai do trabalho, e ele vai lá na frente da televisão, e é isso que ele vai fazer agora até o filho dormir. Então, para o filho, isso que é o importante. É, o que você tem para fazer quando você chega em casa? Assiste televisão, óbvio, que não pode perder. Agora, se o filho vê que o pai chega em casa, pega um livro, estuda aqui, estuda ali, opa, é isso que é importante para nós. Então, tudo depende do exemplo.
É a sabedoria do peito, com a história, né?
Exatamente.